A situação de Cabo Delgado em Moçambique preocupa a Europa. Bruxelas está a ponderar o envio de uma missão para Moçambique, uma missão de apoio à formação militar semelhante à missão europeia no Sahel. Esta manhã, em Bruxelas, à entrada para o Conselho de Negócios Estrangeiros, que vai debater temas de defesa, o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, mostrou preocupação crescente com a situação que se vive no norte de Moçambique, em Cabo Delgado.
Another issue of concern. Which is more and more an issue of concern is Mozambique.
Um outro assunto que é cada vez mais e mais preocupante é Moçambique. O governo de Moçambique tem vindo a pedir ajuda e vamos tentar enviar uma missão de formação semelhante à que temos no Sahel, por forma a conter a situação de insegurança em Moçambique. Vamos ter que nos centrar na gestão de crises e perceber como é que podemos aumentar a eficácia das nossas missões de segurança em vários países, como é o caso da missão no Sahel e, sobretudo, agora que estamos a estudar a possibilidade de incluir Moçambique.
No Sahel, este é um caso. Now we are studying the possibility of enlarging to Mozambique.
Cabo Delgado preocupa cada vez mais a Europa, afirma o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell. Bruxelas pondera enviar uma missão de apoio à formação militar para o norte de Moçambique. Em véspera da Cimeira Social da União Europeia, no Porto, a cimeira organizada pela Presidência Portuguesa da União, Augusto Santos Silva entende que a Europa continua a liderar na luta contra as alterações climáticas. O ministro português dos Negócios Estrangeiros considera que o acordo para a Lei do Clima é, até agora, o maior resultado alcançado pela Presidência Portuguesa da União.
Primeiro, porque a Presidência Portuguesa se envolveu diretamente. Segundo, porque foi uma negociação muito difícil e muito complexa. E terceiro, porque isso não só significou que a Europa tem a primeira lei europeia do clima, como significou também que a Europa manteve e mantém a sua liderança mundial na agenda climática.
Na entrevista à jornalista Andréa Neves, da Antena 1, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, considera que o acordo alcançado para uma lei do clima é o maior feito, até agora, da presidência portuguesa da União. A suspensão das patentes das vacinas contra a Covid é um tema que vai ser discutido este sábado no Porto, na reunião de líderes europeus. Fonte de Bruxelas diz à Antena 1 que esta questão acaba de entrar na agenda do encontro dos 27 parceiros europeus. Isto no dia em que Ursula von der Leyen mostra disponibilidade para debater a possível suspensão das patentes das vacinas.
A European Union is also ready to discuss.
A União Europeia está pronta para discutir qualquer proposta que enfrente a crise de forma eficaz e pragmática. Estamos prontos para discutir como a proposta dos Estados Unidos para levantar os direitos de propriedade intelectual das vacinas pode ajudar a atingir esse objetivo.
É esta a resposta da Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, esta manhã em Florença, em Itália, à abertura mostrada pelo Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para o levantamento dos direitos de propriedade intelectual para alargar a produção de vacinas. A Federação da Indústria Farmacêutica já veio protestar que é um erro e garante que a eventual suspensão das patentes não vai resolver o problema de demora na produção de doses, defende o lobby da indústria farmacêutica. A rapidez com que foram desenvolvidas vacinas contra a Covid tem alimentado uma enorme onda de desinformação e teses falsas. A conclusão é tirada por três organismos europeus que identificam os problemas mais comuns de desinformação sobre a pandemia e as vacinas. Jornalista Miguel Soares.
Chamam-lhe infodemia, uma vaga de informação falsa que se propagou com a mesma velocidade que o vírus, desde remédios milagrosos aos supostos perigos colocados pelas máscaras e aos efeitos secundários da utilização deste equipamento. Narrativas que aumentam a dúvida na população. A rapidez da Pfizer e da Moderna em desenvolver, testar e distribuir vacinas alimentou novas teses falsas. A investigação desenvolvida pelos organismos italianos de verificação de factos, Pagella Politica e Facta, em colaboração com o Observatório Social para a Desinformação e Análise das Redes Sociais na Europa, revela quatro grandes categorias de mensagens falsas em relação às vacinas. A insuficiente testagem, que oferece pouca segurança, as mortes de quem foi vacinado e os efeitos secundários graves. As autoridades sanitárias europeias concluíram que, embora as vacinas contra a Covid tenham sido desenvolvidas numa fração do tempo do que costuma ser necessário, foram seguidos todos os procedimentos padrão. Todos os testes necessários para garantir a segurança e eficácia foram realizados. Além disso, houve um apoio financeiro público e privado sem precedentes e colaboração entre empresas, o que ajudou a acelerar procedimentos e a alcançar uma solução mais rápida do que nunca.
Desinformação em torno das vacinas, concluem três organismos europeus que identificaram os exemplos mais comuns de desinformação sobre a pandemia e sobre as vacinas. A testagem dos alunos do ensino secundário só vai ser repetida nos concelhos com maior incidência de Covid, com mais de 120 casos da doença por 100 mil habitantes. Os alunos do ensino básico só são testados se houver registro de alunos com testes positivos, explica a Antena 1 Filinto Lima, da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas.
A testagem nas escolas em relação ao ensino secundário decorreu na primeira semana do regresso após confinamento, quer alunos do secundário, quer aos próprios professores. Agora, decorre nos concelhos onde existem mais de 120 casos por 100 mil habitantes. Poderá existir alunos mais jovens, em virtude de, na turma, algum aluno, algum professor ser testado, portanto, como positivo, e os pais autorizarem esses miúdos, esses alunos, poderão ser alvo também da testagem.
A testagem dos alunos e dos professores do secundário já decorreu, só vai ser repetida nos concelhos com maior incidência ou se forem identificados casos positivos, explica Filinto Lima, da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, à jornalista Natércia Simões, da Antena 1. O homem que ateou 4 incêndios florestais no Grande Porto foi hoje condenado a 6 anos de prisão. O eletricista entrou no Tribunal de São João Novo, no Porto, acusado de atear mais de 60 fogos, entre eles o incêndio de Santo Tirso, no Canil, onde morreram queimados mais de 70 animais. O tribunal considerou provado que o acusado foi responsável apenas por 4 incêndios. Os juízes entenderam que o acusado estava consciente dos riscos, mesmo assim prosseguiu na atividade repetida de provocar incêndios. 37% dos fogos ateados em Portugal são postos por pessoas que podem ser responsabilizadas criminalmente pelos seus atos. É a primeira exposição em Portugal da artista indiana Nalini Malini. Prémio Miró de 2019. Está em Serralves, no Porto, a exposição Utopia reúne pinturas, desenhos e animações desenvolvidas por Nalini Malini desde o fim dos anos 60. A artista indiana é o símbolo de uma cena artística dominada por homens, onde emerge como uma voz provocatória e feminista, e é, jornalista Cláudia Aguiar Rodrigues, pioneira no trabalho com meios artísticos como o cinema experimental, o vídeo e a instalação.
É uma voz que provoca e não deixa esquecer momentos que marcaram o mundo. Nalini Malini pergunta a partir da Índia se alguém consegue ouvir.
Uma história triste, uma violação coletiva, é essa a referência para que a artista comece por trabalhar esta obra, mas a partir daí ela vai dar-nos a conhecer o seu banco de imagens que tem trabalhado desde 2017 até 2020 e apresenta em 9 canais vídeo com 4 canais de som. Imagens essas que são aqui reforçadas com chamadas de atenção em texto. Texto esse que é muitas vezes retirado de obras que são referência para artistas.
Obras de Hannah Arendt, James Baldwin, Bertolt Brecht, que para a curadora Filipa Loureiro servem para fundamentar uma exposição que vai muito além da obra principal. Can you hear me?
São 5 salas e que de facto nos apresentam trabalhos retrospectivos da autora. A exposição chama-se Utopia, mas associada ao título, a artista acrescentou um ponto de exclamação e um ponto de interrogação, devido à ambiguidade também para a qual esta exposição chama a atenção.
E eleva o olhar.
A mulher é o ser que aparece e desaparece ao longo da exposição, estando presente e sendo a imagem principal da instalação, outras vezes aparecendo como uma espécie de testemunho ocular que vai dando nota e registando aquilo que a história conta ou que a imagem decifra.
O sentimento utópico que transcende os traumas nacionais da artista para focar as injustiças sociais globais.
Esta é a primeira exposição em Portugal da artista indiana Nalini Malini. Está em Serralves, chama-se Utopia. São pinturas, desenhos e animações desenvolvidas por Nalini Malini desde os finais dos anos 60 até à atualidade.